momento para avaliarmos e pontuarmos os protagonistas da atualidade. Ouça-nos e veja-nos. Estamos em direto no Facebook e site do Observador. E esta manhã, no E o Vencedor É, a análise é feita pelo Miguel Pinheiro e pelo Rui Pedro Antunes, que se juntam ao José Manuel Fernandes, ao Paulo Ferreira, ao Júlio Magalhães e, claro, à Carla Jorge de Carvalho. Carla, vamos tentar antecipar medidas sanitárias, olhar para as eleições internas do PSD, mas vamos ter também outra espécie de contracorrente. Vamos começar com os custos da transição energética.
Quando se juntam os economistas, o tema era inevitável. Foi o assunto abordado ontem no congresso que se realizou na Fundação Carlos de Gulbenkian, mas foi abordado pela Presidente do Conselho de Finanças Públicas. José Manuel Fernandes, dirias que foi uma intervenção vencedora e merecedora da tua boa nota?
Bom dia novamente. Bom dia. Sim, eu acho que sim. Aliás, eu acho que Nazaré da Costa Cabral tem sido alguém que, como Presidente do Conselho de Finanças Públicas, tem merecido a nossa atenção pela ponderação das suas intervenções e também pelo trabalho que o Conselho tem feito. O que é que ela veio dizer? Basicamente, ela veio dizer que a transição energética, a transição ambiental, vai ter impactos financeiros. Impactos diretos, impactos indiretos. Vai onerar países, vai onerar governos, mas vai onerar sobretudo os contribuintes. Quer dizer, eu tenho vindo a dizer e a repetir que nós não podemos estar a vestir a transição energética como sendo uma coisa, e a transição ambiental, como sendo apenas uma coisa de licor doce. Temos que dizer às pessoas a verdade, dizer às pessoas que nós temos que mudar de vida, não é? Se acreditamos que precisamos de fazer alguma coisa para combater as alterações climáticas, e que essa mudança de vida tem custos. Já estamos a senti-los na carteira, e ainda hoje uma parte do nosso, das nossas notícias da manhã eram sobre o peso sobre a inflação do aumento, digamos, do aumento de alguns preços de alguns bens essenciais, em parte devido ao aumento dos combustíveis, mas também a outros efeitos induzidos precisamente pela transição energética, mas não só, enfim, há outros problemas, como sabemos, nas cadeias logísticas, mas isto tem custos, e é bom que as pessoas incorporem esses custos na sua, digamos, no seu modo de vida. Eu ontem, por exemplo, ouvi uma sugestão que me parece uma sugestão interessante. Habitualmente os governos gostam, toda a gente já ouviu falar do mercado do carbono. O mercado do carbono é aquilo que permite trocar emissões por, no fundo, pagar pelas emissões que nós fazemos. E isso faz entre governos e entre grandes empresas. E ontem alguém sugeriu que, em vez de fazermos apenas entre grandes empresas, no fundo serão os governos que, através de mecanismos fiscais, regulam o mercado do carbono, dar créditos de carbono a cada cidadão. E, por exemplo, nós sabermos que, se fizermos uma viagem de avião, ou se fizermos uma viagem de automóvel, ou se optarmos por comer um bife de vaca em vez de comermos, ou comermos peixe, ou comermos arroz, isso implica X créditos de carbono, e temos tantos para gastar por ano, e isso, no fim, vai ter um certo impacto, por exemplo, na nossa conta de IRS, nós próprios podíamos fazer as nossas contas e gerir os nossos créditos de carbono de maneira diferente, e, portanto, termos opções diferentes sobre o nosso modo de vida. Eu nunca tinha pensado nisso, devo dizer, quando ouvi aquela sugestão, foi uma sugestão feita por um jovem economista num podcast que eu estava a ouvir, achei que era uma forma diferente de tirar das mãos apenas dos governos e das grandes empresas estas decisões sobre a transição energética, tornar as pessoas mais responsáveis pelo seu próprio modo de vida e, no fundo, fazer com que nós todos tenhamos noção daquilo que estamos a fazer. E aí, estes custos indiretos, que indiscutivelmente vão existir, serem incorporados por nós todos, de uma forma mais responsável e mais educada, por assim dizer.
No fundo é dar incentivos às pessoas, não é? As políticas funcionam muito por incentivos. Incentivos ou penalizações,
incentivos
basicamente,
não é? Neste caso é um incentivo.
Desconfio tanto disso.
Estamos a ter incentivos indiretos.
Ó Zé Manuel, sabes que eu, a mim, cheira-me que, se fosse assim, eu ia deixar de poder comer o meu bife, porque iam carregar em cima de mim, não. E as grandes empresas iam estar ali à vontade. As grandes empresas são uma coisa muito que eu desconfio muito das grandes empresas.
Comias o teu bife, mas pagavas por ele, basicamente.
Eu há umas semanas estive aí num outro país, não importa qual, e de facto na aplicação do...
Mas
qual
fala-se foi? Português? É o pé do mar?
Não se falava português.
E ias ao ginásio e à praia?
Não, mas... Exato, tens de ter cuidado com isso.
Estavas de cabeleira, de cabeleira ou de rabo de cavalo?
Não estava de rabo de cavalo, mas estava...
Ah, mas estavas de cabeleira.
Estava bastante perto do Belize, isso posso dizer. Talvez dos países mais perto do Belize. E a Uber cobra uma taxa de carbono e a pessoa toma a opção. Olha, quero pagar esta taxa para compensar e nós este dinheiro utilizamos.
É como os sacos de plástico no supermercado.
E portanto, além do... Há vários tipos de Uber, né? Uber Green, Uber, etc. E havia uma taxa só a dizer, se quiser pagar mais, eu por acaso paguei. Eu tenho consciência ambiental.
És muito responsável.
Estava num país que fica ao pé do Belize, bem, pode pagar uma taxazinha na Uber.
José Manuel, a quem é que diriges a tua nota?
Eu vou dar uma nota positiva. Hoje é um dia diferente na rádio e, portanto, temos que começar com um ar mais positivo. E, portanto, vou dar uma nota positiva à Nazaré Costa Cabral, que chamou a atenção para um aspecto importante. Aliás, ela está a fazer um estudo, o Conselho de Finanças Públicas está a fazer um estudo que em breve publicará, um relatório sobre riscos de sustentabilidade e custos desses riscos de sustentabilidade. E, portanto, vai uma nota boa, vai um 16, porque acho que estas coisas devem ser ditas e ditas alto, para todos termos consciência delas.
E, por isso, esse 16 para Nazaré da Costa Cabral, José Manuel, com ou sem taxa de carbono, põe-te no carro, vem ter connosco, tens um contracorrente para fazer daqui a pouco. Nós vamos continuar. Miguel Pinheiro.
Já vou ter convosco.
Até já, José Manuel. Miguel Pinheiro, notas positivas, um dia especial, portanto, é contigo agora. Queres falar de quê?
Eu só espero que o José Manuel cumpra aquilo que esteve a pregoar e que venha de bicicleta de Sintra até cá, em vez de estar a poluir o planeta.
Ou então paga.
Não é? Ou então paga. Ou então pede aqui um dinheirinho emprestado ao Rui Pedro. Rui Pedro, manda aí por MBWay um dinheirinho para o Zé Manel pagar a taxa.
Eu com o pago de combustível já incorpora muita taxa de carbono.
Ainda estavas aí ao Zé Manel.
Era quanto?
Eu sei que já tinhas saído e agora...
Já estavas a falar nas minhas costas.
Pensei mesmo, ó santo Deus.
Eu já tenho crédito, que eu venho do Porto, vai lá quanto é que eu pago.
O teu alto crédito ou débito teu.
Até estou com vergonha de estar ao teu lado, Júlio, a sério. Como é que é possível? Estás a matar o meu planeta.
Hoje não ouvimos as cadelinhas de Zé Manuel Fernandes.
Não fales cadelinhas agora.
Sim. Bem,
Miguel
okay.
Pinheiro, vamos lá por ordem nisto. Vamos lá por ordem nisto. Vamos à luta interna no PSD, eleições já no sábado.
Sim, senhora. Sim, senhora. Bem, eu estive a ouvir Rui Rio no nosso noticiário. Com um novo argumento de campanha. Rui Rio disse que esteve com pessoas, votantes do PS, que lhe disseram, olha, se o senhor ganhar as eleições no PSD, eu voto em si.
Pronto, e este devia ser Augusto Santos Silva.
E este foi o grande argumento. Realmente as pessoas, os políticos em campanha, cruzam-se com cada pessoa, que eu acho isto realmente deve ser complicado. Eu suspeito que Rui Rio não percebeu, ou se calhar percebeu bem demais. Se eu bem entendi, o que este votante do PS lhe estava a dizer era, olha, se o senhor for o candidato do PSD, eu voto em si, porque agora há estas chatices do Bloco de Esquerda e do PCP, e se eu votar em si, sei que será possível executar as políticas do PS sem ter essas chatices. E, portanto, eu sinto-me tranquilo em votar em si, porque o senhor não fará nada de muito diferente daquilo que o PS quer fazer. Ora, o que devia ser bom para o PSD era ter votantes do PS a votarem no PSD, por estarem convictos de que o PSD ia aplicar medidas necessárias, reformas necessárias, e que isso mobilizaria os outros eleitores. Foi isso que fez Cavaco Silva. Cavaco Silva teve votantes de todo o espectro partidário, inclusive do PCP, houve estudos sobre isso, porque convenceu o país de que não era possível continuar daquela maneira e que era preciso mudar. Não disse às pessoas, olha, votem em mim porque eu vou continuar a fazer aquilo que o Dr. Mário Soares estava a fazer no PS, ou o Dr. Almeida Santos. O argumento não pode ser esse. Se o grande argumento de campanha de Rui Rio é votem em mim para fazermos o que o PS quer, sem a chatice do PCP e do Bloco,
mais vale inscrever-se no PS, é já ali no Largo do Rato.
E isso pode levar muitas pessoas a preferir o original, que é o PS, à cópia, que é o PSD, não é?
Para isso, porque não dar uma maioria absoluta a António Costa?
Exatamente.
Se calhar...
Isso é uma falha no argumento desse eleitor, não é? Só queria que o PS não tenha chatice, podia votar no PS.
Está bem, mas atenção, eu também não tento procurar assim tanta racionalidade naquilo que é dito em campanhas eleitorais. Se bem que Rui Rio não está em campanha, atenção. Rui Rio não está em campanha. Rui Rio está, sim, a fazer oposição ao PS. Não está em campanha interna, convém nunca nos esquecermos disso. Por isso,
Tens uma nota interessante.
Se achares um 8 interessante, Carla.
É.
Não sei o que é que tu achas interessante, não quero meter nisso.
É um infinito.
Pois é, é verdade.
É um 8. Exatamente. Um 8 então para Rui Rio. Ou para o militante do PS.
Não, é para... Olha, para os dois, entendem-se tão bem. Portanto, acho que partilha o 8. Eu acho que não custa nada.
Este 8 do Miguel Pinhar. Rui Pedro Antunes, vamos mudar de assunto. Deixas a campanha do PSD para depois. O que é que esperas das medidas sanitárias que o Primeiro-Ministro vai anunciar amanhã, depois do Conselho de Ministros?
Olha, eu por acaso lembrei-me disto por causa de uma reflexão, precisamente de um dos candidatos à liderança do PSD, mas é só o pretexto. Que é, de facto, a reunião do Infarmed foi na sexta-feira. Para termos ideias, e eu estive a fazer as contas, nos últimos 7 dias morreram 79 pessoas de Covid-19 em Portugal. Isto é mais do que, por exemplo, os incêndios de Pedrógão. Continua a ser uma tragédia. Enfim, é impossível quantificar o peso de uma morte. Mas para termos ideia, no mesmo dia, nos mesmos dias do mês anterior foram 38. E, portanto, é quase o dobro. E, portanto, estamos pior, é normal, é o inverno, etc. Não é nada normal, mas infelizmente é uma normalidade. E há muito que se fala de novas medidas. Há países a confinar, etc. E nós tivemos uma reunião do Infarmed na sexta e parece que podemos sempre esperar pela quinta-feira seguinte pelo Conselho de Ministros. E, de facto, não havia nenhum impedimento a que logo no sábado os partidos fossem ouvidos, que o Conselho de Ministros reunisse um domingo, não é? E que na segunda-feira seguinte, ou agora na terça, fossem tomadas medidas. Das duas, uma.
E depois quando é que almoçávamos?
É verdade. É que isso. Não sei, e podem dizer assim, bem, mas mesmo na fase mais difícil da pandemia esperávamos sempre por quinta-feira. É verdade, mas estavam medidas que vinham de trás e, portanto, antes de tomar novas medidas já estavam algumas em vigor. E agora, obviamente que estão algumas medidas em vigor, não vivemos como antes de março de 2020, mas é talvez a maior liberdade que temos desde essa altura e, portanto, há de facto uma liberdade muito grande. Eu ontem estava num restaurante, mais uma vez... Agora sinto-me um membro da burguesia.
É tudo à grande.
Acendi o meu charuto com uma nota de 50 euros.
Parece um membro da burguesia aqui. Já percebi que sou o que vive melhor aqui entre nós. Peço desculpa por isso.
Sim,
sou um privilegiado. E
como se costuma dizer, há vidas mais baratas, mas não são tão boas.
É verdade. E fui, pronto, e pus a máscara para ir à casa de banho. E eu senti as pessoas olharem para mim de lado. Só faltou dizer: olha o da máscara. E pronto.
No Gambrinos eles fazem
passou-se
isso.
Passou-se do. Como?
No Gambrinos.
Fazem. É assim, estão habituados os meus amigos e pronto. De facto, das duas uma, ou as medidas são medidas preventivas e muito ténues e para isso não há nenhuma justificação para demorar tanto tempo a decidir, tanto tempo a ouvir os partidos, ou as medidas são graves e precisam de ser agravadas e por outro lado são urgentes, porque quanto mais graves forem, mais necessárias são neste momento. E portanto, o que não é bom é... Ontem ouviu-se uma parte dos partidos, hoje ainda se vai ouvir PSD e PS. Ouvir o PS é quase estar em frente ao espelho, não é? O PS tem que saber o que se passa no PS.
Mas, claro,
tem que se cumprir essas normas. Mas o PSD, eu não quero acreditar que a reunião com o PSD só acontece hoje e não ontem, porque a ideia inicial era que os partidos fossem todos no mesmo dia, porque Rui Rio está na Madeira a fazer campanha interna, porque... Para um candidato à liderança do PSD, que o interesse nacional era o mais importante, ora, definir medidas sanitárias para que a pandemia não descambe, não há nada mais importante do que isto e, portanto, havia forma, certamente, de ter ouvido o PSD ontem e o PS também, quer dizer, estão praticamente em casa. Portanto, eu não sou...
Ao Zoom, o Skype, essas coisas todas, não é? Isso não chegou à política ainda, parece.
É verdade. E parece que as medidas, eu acho que bem, e não era alarmismo nenhum tomar as medidas mais depressa, mesmo que seja uma coisa de comunicação. Por exemplo, nós estamos aqui, não é? Quando nos dirigimos a uma ilha diferente aqui na organização da redação do Observador. Quando estamos a falar uns com os outros, podemos pôr uma máscara. Não sei se isso é necessário, se resolveria muita coisa, mas é preciso um plano de comunicação, uma forma abrangente de tentar fazer alguma coisa para que, de facto, como ontem parecem ser os sinais do governo, a vida continuar, mas com as limitações próprias de uma pandemia, porque já percebemos que não se vai embora. Agora, tanto tempo para quê? Sempre à espera de quinta-feira.
Mas eu tenho esperança, a pandemia está agora a começar, não é? Começou a semana passada. Eu tenho esperança que daqui a um ano de pandemia o país aprenda um bocadinho essas coisas, não é?
O que sabemos é que as medidas vão ser anunciadas amanhã, depois do Conselho de Ministros, para entrar em vigor, não sabemos como.
Nem quando, e há a ideia, pronto, há também a ideia de que definir tudo até fevereiro para ficar já legislado, o que não é preciso, porque a Comissão Permanente continua a funcionar, o Parlamento continua a funcionar, embora de outra forma. E isso pode ser uma justificação para demorar mais tempo, mas de facto é impossível medir o que é que se vai passar em fevereiro, se no Natal tudo descamba, e espero bem que não, as coisas têm que mudar.
E depois
que
voltamos a ter eleições em janeiro,
tal como este ano.
A tua nota então é para quem, Rui Pedro?
A minha nota é para o Governo e é um 9. Eu espero estar enganado, que as medidas cheguem todas a tempo e que passemos o melhor inverno pandémico das nossas vidas. Mas para já parece-me estar tudo atrasado. Quando amanhã, pronto, olha, se por acaso o Dr. Rui Rio perdeu o avião, se calhar reunimos na quinta-feira e fazemos o Conselho de Ministros na sexta. Não pode ser.
Uhum.
Eu acho que é preciso, não há nada para que este atraso todo. A reunião do Infarmed foi na sexta, já só viram os especialistas. É sentarem-se. E definirem as medidas.
E por isso é uma negativa pela lentidão. Ora, o Paulo Ferreira, aproveita o facto de José Manuel Fernandes estar em viagem para falar do contracorrente.
É verdade. Contracorrente, conta corrente. Portanto, apanhar o Zé Manuel de costas, basicamente.
É isso,
não é?
Mesmo. Não, portanto, quero, é conta corrente.
Quero falar, aliás, o Miguel Pinheiro já falou disso há pouco, e eu acho que é das medidas que, em princípio, são tomadas assim, nas últimas semanas ou meses, esta é a mais importante. Não pela amplitude que ela vai ter, mas pelo passo e pelo sinal que significa. É a questão da criação da tal conta corrente entre o contribuinte e o fisco, a administração fiscal, que é uma medida proposta pelo CDS-PP, a deputada Cília Meirelles tem sido há muito tempo uma adepta desta medida, finalmente, e o Miguel há pouco assinalou isso, com eleições à porta, o PS finalmente, depois de colocar muitos obstáculos, decidiu juntar-se a ela e queremos que vai ser aprovada hoje em comissão. É a criação, de facto, de uma conta corrente de cada contribuinte que vai compensar as dívidas, aquilo que cada um tem a pagar, com eventuais créditos que cada contribuinte tem também perante ao fisco. Isto é apenas um princípio, porque estamos ainda num universo muito restrito. Neste momento estamos só a falar da relação entre cada contribuinte e a própria autoridade tributária. Portanto, é só um saldo fiscal entre impostos que se devem. Há pouco já falámos desse exemplo, isto é, se temos IRS a receber quando há o acerto de contas do IRS, e se temos, por exemplo, que pagar o selo do carro ou o IMI...
Eu pago muito mais IRS que vocês devido à minha vida abastada.
Não, exato. Então deves ter uma devolução imensa, não é? Naquela altura, e portanto tu podes chegar ao fisco e dizer, olhem, o IUC dos meus 10 automóveis, não é? Em vez de vocês devolverem o IRS que eu descontei a mais no ano passado, façam um acerto de contas e descontem o IUC que eu tenha pagado dos meus 10 Mercedes e Ferraris no IRS que tenha a receber. E, portanto, ainda só estamos neste universo. Mas este tem que ser um primeiro passo, digo eu, para trazer mais Estado e mais relação do Estado com os contribuintes para dentro desse sistema, isto é, criando uma conta corrente que inclua também outras dívidas do Estado a contribuintes, sejam eles particulares ou empresas, ou outras dívidas que as pessoas tenham perante o Estado. Só para darem uma noção da importância do que seria uma medida destas, alargar o princípio às outras dívidas do Estado, melhor temos a ideia daquilo que o Estado deve a fornecedores. E estes fornecedores podem ser grandes empresas, pequenas empresas, pode ser o freelancer que faz um trabalho para a autarquia, portanto não estamos aqui a falar do grande capital só. Quando falamos destas coisas achamos sempre que são as SONAIs e os grandes grupos e a Jorge Martins que estão. Não, as relações com o Estado são diferentes. Os pagamentos em atraso, não estou a falar daquilo que o Estado paga a horas, em atraso, duplicaram em julho para 900 milhões de euros. Isto é, os pagamentos em atraso que o Estado tinha em julho eram de quase 1.000 milhões de euros e era o dobro daquilo que tinham em atraso um ano antes. Portanto, a pandemia veio fazer subir este indicador e este aumento é quase todo dos hospitais EPE. Tem a ver, obviamente, com materiais por causa da pandemia e por aí fora, mas prova
aumento
também...
Aumento de gastos,
mas prova também que esse dinheiro não estava lá para ser pago a horas. Todos nós sabemos que a pandemia custa dinheiro e tem que se pagar, como é evidente, não é? É dinheiro bem gasto, diria eu, mas não estava lá ainda para ser pago. E eu fui olhar aqui para a lista dos prazos de pagamento. Há um ranking também que é publicado, e tira-se do chapéu essa transparência, é publicado pela Direção-Geral do Orçamento, com as entidades que maior prazo de pagamento têm no Estado. Então, isto são valores ao terceiro trimestre de 2021, portanto são muito recentes. A Gestão Administrativa e Financeira do Ministério da Cultura, esta entidade pública, não sei se estão sentados, mas tem um prazo médio de pagamento aos fornecedores de 746 dias. São 2 anos, basicamente. Portanto, alguém que faça um fornecimento a esta entidade do Estado demora 2 anos a receber. Seja fornecer papel de fotocópias, clipes, quaisquer serviços para esta entidade. Depois a lista começa por aí, continua. A Direção-Geral da Administração e do Emprego Público demora 524 dias, em média, prazo de pagamento. Portanto, significa que há os pagamentos que são feitos antes deste prazo, estamos a falar de médias, mas há uns que ainda por cima ultrapassam estes prazos. Secretaria-Geral do Ministério da Justiça demora 366 dias a pagar, aqui já estamos próximo do ano, e por aí fora. A lista continua.
Se é só um ano bissexto.
Exato. Portanto, este princípio de o Estado, mas reparem uma coisa, as pessoas, as entidades, empresas ou particulares que têm dinheiro a receber destas entidades, o fisco não deixa passar um dia para além das obrigações fiscais de cada uma delas e exige, e se as pessoas não cumprem, pagam multas e sofrem as consequências disso. E, portanto, dando uma nota muito positiva a esta questão da conta corrente, dar também o sinal de que isto só pode ser um primeiro passo para depois alargar a tudo aquilo que são relações financeiras do Estado com os contribuintes.
Só um dado, isso estava na proposta inicial do CDS, que o PS não quis. Claro. Pronto, só para...
Sem dúvida. Atenção, dar este passo é, em termos de processo é complicado.
Seria levar o Estado à falência, como diz uma grande figura do nosso universo.
Só com organizações, exatamente.
Posto isto, com nota positiva, mas com uma ressalva de que isto deve ser apenas só o princípio de uma nova relação entre o Estado...
Mas é importante o primeiro passo. Eu vou dar um 15 ao CDS e sobretudo a Cecília Meirelles, vou dar um 13 ao PS por acompanhar agora e com a sinalização que têm que estudar mais para o próximo período, de facto, não é?
Para o próximo período e para o próximo governo também, já agora. Júlio Magalhães, vamos encerrar contigo e queres... gostaste da ideia das tendências, não é? E tens aqui uma tendência para apresentar também no Juventus.
É verdade, uma tendência. Fui buscar, por acaso, ao jornal Eco um artigo do António Costa, que, por sua vez, referiu aqui uma reportagem da Bloomberg, que é de uma grande tendência que está a haver nos Estados Unidos e que quem chama a grande resignação. E conta a história de um italiano, ou melhor, origem italiana, que, entre outras coisas, era administrador da JP Morgan e outras grandes empresas onde já esteve e que, de repente, decidiu abandonar todas as suas posições financeiras e foi para a Lombardia, para a Itália, que ele era lá, plantar morangos, diz que é mesmo isto, e fazer sumos e dedicar-se ao campo. Diz que a partir daí passou a ter uma série de contactos de muitos ex-colegas dele que querem fazer o mesmo, querem abandonar aquilo que é o escritório, a mesa, o stress, a competição, o dinheiro, que são todas... São
a pessoas... líder do PAN não precisou,
não precisou
abandonar.
Não.
Mas houve o Rui Pedro está a dizer isto, mas está a tomar notas. Acho que ele também vai abandonar...
Eu estava a lembrar-me dele.
Ele vai abandonar este stress financeiro de gestão de ações e de dinheiro para se dedicar ao...
Ficar a olhar para ver a erva crescer.
Diz que mesmo com números oficiais do Ministério do Trabalho dos Estados Unidos dizem que há um disparo de 85% no número de demissões voluntárias a partir do segundo trimestre deste ano e tem a ver com isto, com esta ideia que eles chamam a grande resignação. E, portanto, pegando nisto, tenho aqui só notas positivas, até porque hoje é um dia especial para a rádio também. Uma é para o Ministério da Saúde. Eu acho que os 4 mil médicos que saíram da profissão, é o Ministério da Saúde que está a ajudar a irem para o campo, outra para o Ministério da Educação, porque os professores também estão a sair embora, todos das escolas, e portanto há aqui uma ajuda clara do Ministério da Educação para pôr os professores no campo e estão a protagonizar a verdadeira regionalização, se assim quiserem, ou a descentralização que é precisa para o país. Pensei dar nota positiva também a outro, ao João Rendeiro, já pensou nisto e portanto também abandonou as suas posições financeiras e pôs-se a andar, mas vou dar nota 20.
E a agricultura também, não é? Isto é uma revolução na na agricultura.
Pois, a agricultura, mas vou dar nota 20 porque posso fazer isso, sou aqui um vosso colaborador, à Rádio Observador, porque migrarmos para este estúdio é migrarmos para o campo. Estamos aqui com uma qualidade extraordinária.
Hoje, portanto, um bocadinho fresco,
hoje
não é,
Maria
João? Está mais na linha da vida.
Está mais na linha da vida.
Está mais na linha do circo.
Por isso é que ele veio cá hoje.
Portanto, nota 20. Nota 20 hoje para todos. Júlio Magalhães, muito generoso. E o vencedor é... Volta amanhã. Até amanhã.